Muito obrigado, presidente Alexandre Tombini. Vamos passar imediatamente para o primeiro senador inscrito. Estava o senador Armando Monteiro. Eu passo para o segundo senador, Eduardo Suplicy.
Senhor presidente, senador Lindbergh Faria, senador Luiz Henrique, vice-presidente, diretor Carlos Hamilton, de Política Econômica do Banco Central, caro presidente e ministro Alexandre Tombini, presidente do Banco Central. Acho que é muito importante que nós possamos ouvir a sua análise sobre em que pese o Brasil esteja vivendo, e inclusive em decorrência da situação da economia internacional, um crescimento aquém da potencialidade que nós, em diversas ocasiões, demonstramos no passado. Houve períodos longos em que o Brasil cresceu a taxas superiores a 7%, até superiores a 10% ao ano, do crescimento do produto interno bruto. Mas, naquelas ocasiões, tivemos também um problema sério, qual seja a desigualdade crescente, e que fez com que o Brasil, nos anos 90, se tornasse, na classificação do Banco Mundial, o terceiro país mais desigual do mundo. Foi possível, nesses últimos 12 anos, conseguir enfrentar, e já com experiências que haviam sido desenvolvidas durante o governo anterior do presidente Fernando Henrique Cardoso, mas, sobretudo, a partir de 2003, nos governos do presidente Lula e da presidenta Dilma Rousseff, houve um avanço significativo que possibilitou o crescimento da economia, nem sempre tão alto quanto gostaríamos, mas com a diminuição significativa da pobreza extrema, da pobreza absoluta, assim como também a diminuição da desigualdade. Ainda na quinta-feira passada, eu estive ouvindo a exposição que a ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome fez no simpósio sobre o Brasil sem miséria, discutindo com inúmeros segmentos dos movimentos sociais brasileiros, onde ela colocou como é que houve, de fato, ainda mais quando se considera as diversas dimensões do conceito de pobreza, não apenas o da renda, mas também os acessos, por exemplo, a energia elétrica, devido ao programa Luz para Todos, o acesso às cisternas, o acesso a melhor saneamento básico, a melhores condições de habitação, e assim por diante. Então, quando se examina a pobreza na sua característica multidimensional, houve, de fato, uma melhoria de oportunidades, envolvendo, inclusive, a melhoria das oportunidades de educação. Tanto é que ela registra neste balanço um aumento muito significativo da escolaridade de crianças e de jovens dentre as famílias, por exemplo, 5% mais pobres, que tiveram um crescimento da sua escolaridade bem mais acentuado do que o conjunto da população. Entretanto, na visita que fez a duas ou três semanas, o economista Thomas Piketty, da França, que tem um trabalho muito importante que, de extraordinária repercussão entre economistas no mundo inteiro, Capital no século XXI, ele, além de ter mostrado que nos países mais desenvolvidos tem havido um crescimento da concentração da riqueza nas mãos, por exemplo, dos 1% ou dos 10% mais ricos, e ele assinalou que seria importante que no Brasil houvesse maior transparência nos dados sobre a renda e a riqueza acumuladas. E ele citou um estudo dos professores Marcelo Medeiros, da Universidade de Brasília, Pedro Souza, da Universidade de Brasília, Fábio Ávila Castro, e que, num trabalho sobre a estabilidade da desigualdade de renda no Brasil de 2006 a 2012, eles procuram mostrar, e isto foi objeto de referência do professor Thomas Piketty, que a desigualdade não teria diminuído de forma tão acentuada, teria havido até uma evolução de mais estabilidade de 2006 a 2012, e, inclusive, no período 2012 e 2013, um possível aumento da desigualdade. E eu gostaria muito que Vossa Excelência possa fazer um comentário sobre estes dados. Eu, no diálogo com a ministra Tereza Campelo, na semana passada, ela procurou destacar esse estudo do professor Medeiros e outros leva em consideração não apenas os dados da pesquisa nacional por amostra de domicílios, mas também os dados da Receita Federal, o que envolve os rendimentos, sobretudo da população que tem mais renda, e também a riqueza acumulada. Como esta é uma preocupação de toda a equipe econômica, da qual Vossa Excelência é um dos principais membros, e tendo em conta também que o professor Thomas Piketty mencionou que no sistema tributário e fiscal brasileiro, nós temos mais impostos com maior ênfase no consumo e não tanto sobre a renda e a riqueza. Ele mencionou que, ou recomendou que, além de maior transparência sobre os dados de rendimento e riqueza no Brasil, seria bom pensarmos também numa tributação que envolvesse mais os maiores rendimentos, mais a riqueza acumulada e mais, inclusive, a tributação sobre, por exemplo, a herança. E como a nova equipe econômica está refletindo sobre que medidas irão tomar na reforma tributária e fiscal, eu gostaria de ouvi-lo, porque certamente há uma preocupação de fazer com que a economia brasileira seja mais competitiva, que o seu sistema tributário e fiscal leve em conta a competitividade da economia brasileira em relação a outros países, mas, ao mesmo tempo, precisamos aqui ter um sistema tributário e fiscal muito transparente, de tal forma que a população conheça bem o que é realizado pelos impostos e taxas cobradas, até para que tenha a boa vontade em contribuir com os impostos e taxas, até mesmo aqueles melhor aquinhoados, que tenham maior renda, na medida que perceberem que a sociedade brasileira caminha na direção de um sistema de maior solidariedade, de maior fraternidade, de maior equidade e justiça, haverá, acredito, maior boa vontade em se ter um sistema tributário que efetivamente represente um caminho de realização de justiça. Muito obrigado, senhor presidente.
Muito obrigado, senador Eduardo Suplicy. Eu passo a palavra agora ao senador Ricardo Ferraço.
Senhor ministro, senhor presidente, senhor vice-presidente, senador Luiz Henrique, é sempre uma alegria receber na Comissão de Assuntos Econômicos o ministro presidente do Banco Central, Alexandre Tombini, homem de vasta experiência, de um currículo todo ele acompanhado por muito mérito, o que o conduziu à presidência do nosso Banco Central. Como faz de 90 em 90 dias, de novo, Vossa Excelência nos honra aqui com sua presença. Quem dirige a palavra à Sua Excelência é alguém que tem procurado ser independente nas suas posições aqui no Senado. Eu militei pela mudança, votei pela mudança, coordenei a campanha do senador Aécio Neves no Espírito Santo, o estado que eu represento nessa casa. Ainda assim, doutor Tombini, contrariando alguns, eu votei pela adequação da LDO. Primeiro porque não acredito no quanto pior, melhor. Eu acho que o quanto pior é pior mesmo. Votei pela adequação, sobretudo quando cheguei à conclusão que 15 estados federados também não tinham cumprido as suas metas fiscais e também tinham feito as suas alterações em suas assembleias legislativas. Votei entendendo que a luta política, ela tem o seu limite. E nós precisávamos, eu falo isso com muita humildade, mas falo isso com muita convicção, dar à nova equipe econômica um voto de confiança no Brasil. Se o Brasil for bem, todos vão bem. Se o Brasil for melhor, melhor para o conjunto da sociedade brasileira. Mas eu recebi de alguns segmentos muitas críticas por ter votado a favor da adequação da LDO. E eu fiz disso um gesto de confiança no ministro Joaquim Levy, no ministro Nelson Barbosa e em Vossa Excelência. E quero dizer isso aqui, francamente, olhando para Vossa Excelência, para que Vossa Excelência, juntamente com os seus diretores, tenha uma dimensão da responsabilidade que nós assumimos aqui no Parlamento Brasileiro ao fazermos a adequação da LDO. Não foi uma tarefa fácil. Essa discussão foi uma discussão que ganhou contornos na classe média brasileira, ganhou contornos nos formadores de opinião pública. Mas eu fiz externando a confiança que um brasileiro precisa ter de boa fé de que nós possamos, a partir desse momento, estar iniciando um novo ciclo. Os indicativos são esses. E eu tenho algumas questões que eu gostaria de me dirigir à Vossa Excelência, sobretudo questões que estão ligadas à política monetária e à política fiscal. Duas das mais importantes colunas da macroeconomia brasileira que não andaram muito de braços dados nos últimos anos, mas que há sinais de que vão andar de maneira mais unida e mais coesa, e o produto disso, no médio prazo, eu quero crer que possa produzir bons resultados para o conjunto da sociedade brasileira. Durante o ano de 2014, a inflação brasileira vem flertando no limite superior da meta. Os agentes econômicos já trabalham com o teto da meta e não mais com o centro da meta de 6,5%. Nos últimos 5 anos, temos uma inflação média acima de 6% ao ano e, em novembro, a inflação nos últimos 12 meses, medida pela variação do IPCA, alcançou a 6,56%, acima, portanto, do teto previsto. Isso vem ocorrendo consistentemente desde agosto. O IBGE calcula que, para que a inflação anual não supere o teto de 6,5, a inflação em dezembro não pode ser superior a 0,86. Mesmo sendo a nossa meta de inflação 4,5 e não 6,5, superior à de países desenvolvidos que trabalham com valores ao redor de 3 pontos, temos tido imensa dificuldade em trabalhar com o centro da meta. E as perspectivas são de que somente dentro de 2 anos a política monetária irá mirar o centro da meta, enquanto nossos vizinhos, por exemplo, trabalham com índices mais baixos desde agora. Ou seja, o que vai acontecer com o nosso país no segundo semestre de 2015, no primeiro semestre de 2016, outros países já estão trabalhando. E todos nós sabemos o quanto a inflação é perversa, o quanto ela deteriora o valor de compra da sociedade brasileira, sobretudo dos mais pobres, dos assalariados. Apenas para ilustrar, o Fundo Monetário Internacional divulga que a expectativa de inflação em 2014 para a Colômbia é de 2,8%, México 3,9%, Chile 4,4%. Essa é a constatação, ou seja, estamos muito acima desses indicadores. Para 2015, espera-se ainda uma crescente pressão dos preços administrados. Algumas estimativas apontam para a elevação de 7,8%, mas o Copom está trabalhando com a estimativa de elevação de apenas 6%. Apenas o caso das tarifas elétricas, vários analistas apontam para a elevação de preço da ordem de 18% a 25%. Vários outros preços com impacto direto no bolso da população também devem se elevar, como o transporte público e combustíveis, por exemplo. É nesse ambiente de extraordinária contradição e de preços administrados artificialmente que a equipe econômica, que Vossa Excelência é um dos principais artífices, terá que trabalhar para criar as condições e as bases para que a inflação possa, no médio prazo, voltar para o seu centro. Dado que desde agosto a inflação tem sido superior ao teto estimulado, ainda há expectativa de que a meta da inflação para 2014 possa ser cumprida? O que efetivamente irá mudar para que possamos resgatar a credibilidade política das metas da inflação como uma das 3 colunas fundamentais da credibilidade, da reputação, da orientação econômica de nosso país? Quando passaremos efetivamente a trabalhar com o centro da meta e não mais com o teto da meta como referência? Como conciliar a busca pelo centro da meta de inflação com a pressão adicional, como disse aqui anteriormente, dos preços administrados? Há também algumas considerações com relação à política fiscal, algumas incertezas, algumas imprecisões que eu gostaria de merecer, por parte de Vossa Excelência, uma avaliação e um posicionamento. Nos últimos anos, observamos uma clara deterioração das contas públicas, com aumento desenfreado de gasto e, consequentemente, aumento do endividamento do país. De janeiro a outubro de 2014, enquanto as receitas aumentavam 7%, as despesas do governo central se elevaram em 12,6%, culminando com um resultado deficitário da ordem de 11,6 bilhões de reais ao ano. Em 2011, a dívida bruta era equivalente a 54,2% do produto interno bruto. Já em 2014, essa dívida deve chegar a quase 62% do produto interno bruto, pelo método adotado pelo Banco Central. Como consequência, no ano que vem, o Brasil terá de pagar ainda mais juros sobre a sua dívida pública. Atualmente, estima-se em 5,5% do PIB o montante referente a serviço da dívida, o que representa mais de 260 bilhões de reais no ano, ou seja, 10 vezes o que se gasta, por exemplo, com o Bolsa Família. Após quase uma década de redução constante no montante pago anualmente de juros sobre a dívida pública, nos últimos 3 anos, o que nós observamos foi